Rede AERP de Notícias apresenta O Homem e a Terra, com a Emater.
Olá, minha gente, tudo bem? Tudo na santa paz? Muito calor por aí? Vamos pedindo licença para apresentar mais um programa O Homem e a Terra, 10 minutos de informação sobre a agropecuária. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, ligado à Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro na técnica, hoje Éder Ascari. Na produção, Amarildo Alba e Oswaldo Agemeyer no apoio técnico, além de todo o pessoal aqui da emissora. Hoje é o Dia Internacional do Imigrante Italiano. Essa data lembra o dia 21 de fevereiro de 1874, quando uma expedição organizada por Pietro Tabacchi chegou ao Espírito Santo e marcou o início da entrada dos italianos no Brasil. Hoje se calcula em 25 milhões o número de descendentes de italianos vivendo em terras brasileiras. Minha gente, com o calor que anda fazendo e essas pancadas de chuva, o mosquito da dengue encontra condições perfeitas para se reproduzir. Por isso, mais do que nunca, todo mundo tem que colaborar para combater os focos do mosquito. De vez em quando, dê uma olhada nos arredores da sua casa para ver se não tem alguma garrafa, lata, pneu ou mesmo uma sacola plástica jogada por aí. Uma poça d'água, por menor que seja, é o suficiente para o mosquito depositar seus ovos e se multiplicar. Então, cuidado! O turismo rural é uma boa alternativa para aumentar a renda das famílias rurais. Prova disso são as caminhadas internacionais da natureza, organizadas em diversos municípios do estado durante todo o ano. Nas caminhadas, o pessoal passa a conhecer o meio rural e, o melhor, compra os produtos feitos no campo. Neste ano, vão ser promovidas 147 caminhadas e passeios de bicicleta na área rural. O pessoal dá uma parada neste fim de semana por causa do carnaval, mas volta a toda em março. No dia 5 tem a caminhada no circuito Caminhos do Manancial, em Balsa Nova. No dia 11, a caminhada internacional noturna na natureza, em São José dos Pinhais. E no dia 12, a caminhada do Marrecas, em Francisco Beltrão. Participe! E agora está na hora da gente saber como fica o tempo durante a semana. Eu converso agora com o Luiz Renato Lazinski, do INMET. Tudo bem, Lazinski?
Tudo bem, Roberto. Muito calor por aí também?
Muito calor. Lazinski, esse calor continua?
Continua, Roberto. O calor continua. Não tem muitas mudanças daqui para frente, tá certo? Hoje, terça-feira, já amanheceu aí como nos últimos dias. Tivemos aí, né, um final de semana extremamente quente. No domingo, temperaturas aí, praticamente em vários lugares, foi a temperatura mais alta do ano. Em Curitiba, por exemplo, chegou quase 34 graus, né? Mas, Roberto, não muda muito do que a gente tem visto, tá? No decorrer dessa semana, até o carnaval, não há previsão, assim, de passagem de nenhuma frente fria significativa aqui pelo estado. Com isso, continua, né? Hoje, terça-feira, já amanhece com céu com poucas nuvens, sol predominando, e vai ser mais um dia muito quente, não é? Com as máximas aí lá no oeste, no norte, no sudoeste, ali chegando na faixa de 35, 36, Campos Gerais, Curitiba, na faixa entre 32 e 34, litoral também muito quente, em torno dos 34, ou seja, faz muito calor no estado, e em função do calor, mesmo com pouca umidade na atmosfera, nós sempre temos chance daquelas pancadas de chuva de verão. Mas volto a repetir, Roberto, Se chover, vai ser aquelas pancadas de chuvas em áreas bem isoladas. A maior parte do estado passa sem chuva. Amanhã, quarta-feira, quinta, ou seja, até o final do carnaval, não muda muito do que nós estamos vendo, tá certo? Continua sempre com o sol predominando na maior parte do dia, calor abafado, e em função disso, então, essas pancadas de chuva de verão. Na quinta e na sexta-feira, deve ter uma entrada um pouco maior de umidade aqui na nossa atmosfera, então a chance dessas pancadas de chuva são maiores tanto na quinta quanto na sexta. Mas durante o carnaval, o pessoal que vai aproveitar, vai viajar, vai ser um carnaval bem aproveitável, Roberto. Então, continua assim. Assim, mudança mesmo deve ocorrer lá para o final do carnaval, lá do dia 28 ou início de março, aí sim, nós já estamos prevendo a passagem de uma frente fria, aí nós vamos ter alguma mudança. Mas até lá, não muda muito do que nós estamos vendo. Para a agricultura, Roberto, o clima está bastante favorável. Ainda não está, assim, digamos, faltando água, não é? Um ou outro ponto, a umidade no solo diminuiu um pouco, mas na maior parte do estado ainda a umidade está boa, tá certo? Esse clima mais seco também favorece a colheita, a atividade no campo. E o clima tem ajudado bastante a nossa agricultura. Ok, Roberto?
Ok, então, Lazinski, muito obrigado aí pela previsão.
É, para você também, uma boa semana e um grande abraço a todos aí, Roberto.
Está aí a previsão do Luiz Renato Lazinski, do Instituto Nacional de Meteorologia. O calor e as chuvas esparsas continuam em todo o estado. O ano começou bem para a indústria brasileira de carne bovina. Em janeiro, o setor faturou US$ 436 milhões, com o embarque de mais de 112 mil toneladas de carne para o exterior, 13% a mais do que em janeiro de 2016. Hong Kong e China foram os mercados que mais compraram carne brasileira. Por isso mesmo, é importante que todo pecuarista fique atento para a recomendação de não usar cama de aviário para alimentar o gado. Esse material pode transmitir doenças para o rebanho. E se, por exemplo, um só caso da doença da vaca louca for registrado no país, toda a cadeia de carne será prejudicada. Ninguém vai querer comprar carne brasileira. E a fiscalização é rígida, minha gente. O pecuarista que usar cama de aviário será autuado, multado e os animais sacrificados, sem qualquer indenização. Não compensa, né? Melhor investir em pasto ou silagem do que arriscar tomar uma multa e perder os animais. O criador precisa ser responsável e saber que, ao usar cama de aviário, ele está pondo em risco toda a cadeia da indústria da carne no país. E não é coisa pouca. Em Prudentópolis existem uns 2 mil apicultores. Pelo menos 500 deles exploram a atividade comercialmente. O Divo Batista, da Emater, me disse que agora está na época de começar a preparação das colmeias para o inverno. E essa preparação nada mais é que fazer o manejo das colmeias, deixar de colher o mel para que as abelhas tenham alimento de reserva para passar o inverno. Bom, a Emater e o Senar vão promover dois cursos de apicultura agora em março. Nesses cursos, os técnicos vão discutir as práticas de manejo que devem ser adotadas para que o apicultor tenha sucesso com a atividade. Do dia 14 ao dia 17, tem um curso sobre meliponídeos, as abelhas sem ferrão. E de 28 a 31 de março, o curso é sobre a abelha comum. As aulas teóricas serão no escritório da Emater e vai ter também aulas práticas. Se você se interessa pelo assunto, passe lá e faça a sua inscrição. Bem, minha gente, a conversa está boa, mas nosso tempo já se foi. Vamos terminando o nosso programa de hoje, deixando um forte abraço a todos vocês E amanhã estaremos aqui, neste mesmo horário, para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!
O Homem e a Terra, uma realização da Rede AERP de Notícias e o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural, Emater.